do atendimento pelo SUS.
Foi inaugurado um novo hospital da Universidade Federal de São João del Rei, que vai beneficiar 1 milhão de pessoas em 54 cidades.
Um hospital da Universidade Federal de São João del Rei será referência em assistência à saúde, ensino e pesquisa. É o primeiro da região oeste de Minas Gerais totalmente destinado ao SUS. O hospital terá capacidade de atendimento de média e alta complexidade e vai beneficiar mais de 1 milhão de pessoas de 54 municípios. O presidente da Rede HU Brasil, que administra hospitais universitários federais, Arthur Chioro, detalhou como será a estrutura da nova unidade de saúde.
Esse hospital, que já está atuando, já tem paciente internado, vai ter 198 leitos. Desses 198 leitos, 55 serão de terapia intensiva. Nós teremos todas as principais especialidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas.
O governo do Brasil vai investir 341 milhões de reais por ano no hospital universitário, além de 85 milhões de reais para a compra de equipamentos e mobiliários médico-hospitalares. Durante a inauguração, o presidente Lula falou sobre a importância de investimentos para a saúde e educação.
Nós estamos criando 40 e poucos hospitais universitários. E nós estamos fazendo mais investimento do que já foi feito em qualquer momento da história desse país na saúde. Por uma simples razão. Por uma simples razão. A Constituição brasileira diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então o povo pobre tem que ter direito à mesma médica que o presidente da República tem.
Pela manhã, em Minas Gerais, Lula também anunciou investimentos para o Hospital Luxemburgo, em Belo Horizonte, referência no tratamento contra o câncer. A unidade, que pertence ao Instituto Mário Pena, passou a atender 100% pelo SUS e recebeu investimentos de 89 milhões e 300 mil reais, além de um acelerador linear para radioterapia e um equipamento de cirurgia robótica pelo Agora Tem Especialistas. O programa, que tem como principal objetivo reduzir fila de espera na saúde a partir de consultas, cirurgias e equipamentos, como ressaltou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
E eu, para resumir o que é o Agora Tem Especialistas, ele é exatamente o que nós estamos vendo aqui. É a maior mobilização da história do SUS, tanto da rede pública quanto da rede privada do nosso país, para que a gente reduza o tempo que as pessoas esperam nas filas do SUS para fazer uma cirurgia, um exame, para começar o tratamento do câncer.
Em Divinópolis também foram entregues veículos para transporte de pacientes pelo novo PAC Saúde e pelo programa Caminhos da Saúde. Em Minas Gerais, já foram selecionados 314 veículos, entre vans, micro-ônibus e ambulâncias, com investimentos superiores a 127 milhões de reais. De Divinópolis, em Minas Gerais, Luciana Colares de Holanda.
E o governo do Brasil também está investindo para promover o cuidado, fortalecer a assistência e reduzir riscos no Sistema Único de Saúde.
Para isso, foi criada a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente, com o objetivo de dar mais qualidade no atendimento aos pacientes.
Segurança, qualidade e acolhimento no atendimento à saúde. Para reforçar esse cuidado no SUS, o governo do Brasil instituiu a Política Nacional de Qualidade e Segurança do Paciente. A medida busca prevenir falhas, aprimorar a comunicação entre as equipes e oferecer uma assistência cada vez mais segura e humanizada, explica Luísa Bezerra Frazão, coordenadora-geral de atenção hospitalar do Ministério da Saúde.
A gente traz o paciente como centro do cuidado, esse é o maior ganho que a política ela faz menção, né, que o paciente, além dos direitos, ele tem deveres e ele deve ser olhado nas suas peculiaridades, na sua individualidade.
Entre as ações prioritárias estão a identificação correta do paciente, a prevenção de infecções, o uso seguro de medicamentos e a melhoria da comunicação entre as equipes de saúde. A política também incentiva o monitoramento de falhas para que os erros sejam compreendidos e não voltem a acontecer. A médica Cláudia Mello, do Núcleo Estadual de Gestão Estratégica de Segurança do Paciente do Rio de Janeiro, destaca a tecnologia no processo de cuidados.
Com a vinda da tecnologia, do avanço, da melhoria dos cuidados, essa reorganização teve que ser feita. É ampliar o engajamento do paciente no seu cuidado. Esse é o principal modelo que a gente quer desde sempre. O paciente entender que ele é o dono do seu cuidado, que ele tem que participar, se envolver na sua rotina de atendimento.
A implementação dessa política vai atender ações estratégicas a diferentes contextos de atenção à saúde, incluindo a atenção primária, atenção hospitalar, os serviços de urgência e emergência e a atenção domiciliar. Reportagem Pablo Mundim.
Uma medida provisória assinada hoje pelo presidente Lula e será um passo a mais para a redução das filas por liberação de benefícios do INSS.
Ela reduz de 45 para 30 dias o prazo para a inclusão de processos administrativos e serviços no programa de gerenciamento de benefícios.
O governo federal reduziu de 45 para 30 dias o prazo para acelerar a análise de processos acumulados no INSS. Agora, os pedidos parados há pelo menos um mês entram direto no Programa de Gerenciamento de Benefícios. O PGB prevê o pagamento de bônus para os servidores do INSS por análises extras que eles realizarem além da sua capacidade ordinária. A medida não gera custos adicionais para os cofres públicos. A presidente do INSS, Ana Cristina Silveira, explica as vantagens da nova regra.
Com a norma publicada pelo governo do Brasil, os processos que estiverem há mais de 30 dias aguardando análise poderão ser incluídos no PGB, programa que reforça nossa capacidade de atendimento. Estamos utilizando os recursos já previstos para tornar o atendimento mais ágil, reduzir o tempo de espera e garantir que os direitos da população sejam reconhecidos com mais eficiência.
Com a mudança, a expectativa do governo é beneficiar de imediato mais de 100 mil cidadãos que aguardam uma resposta da Previdência Social. A nova regra já está em vigor em todo o país. Reportagem Pedro Sardinha.
25 milhões de brasileiros têm usado plataformas ilegais de apostas online, as chamadas bets, e um quarto deles jogam nelas todos os dias.
Para conter o avanço desse mercado irregular, foi assinado hoje pelo presidente Lula um decreto que garante o bloqueio de recursos financeiros dessas empresas.
E destina recursos a ações de prevenção e combate à criminalidade.
Um decreto assinado nesta sexta-feira pelo presidente Lula aumenta a rigidez contra o mercado de apostas ilegais, garantindo mais efetividade no bloqueio de bens e recursos de agentes que operam fora da lei. De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, ao identificar apostas ilegais, a Secretaria de Prêmios e Apostas vai notificar as instituições financeiras para que bloqueiem em até 24 horas os valores existentes e interrompam novas transações.
A partir de agora, com o decreto do presidente regulamentando a lei antifacção, uma notificação, um auto, um novo documento que vai ser apurado pela SPA, vai ser enviado diretamente aos bancos e às instituições financeiras, com ciência do Banco Central. A obrigação legal passa a valer e a instituição financeira tem que bloquear todas as contas que ela tiver identificado por onde passou recurso dessas bets ilegais.
Cumprido o devido processo, os recursos bloqueados serão destinados ao Fundo Nacional de Segurança Pública, contribuindo para o financiamento de ações de prevenção e combate à criminalidade. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, as bets ilegais representam entre 41% e 51% das plataformas que operam na legalidade. Ao todo, 25 milhões de brasileiros apostam nessas plataformas, sendo que um a cada quatro deles aposta todos os dias. Por isso, o ministro da pasta, Wellington César Lima e Silva, considera importante a iniciativa de conter as ações criminosas em sites ilegais.
Não é trivial esse esforço que o governo federal faz, antes, pelo contrário, ele é muito robusto e complementar de tantas outras iniciativas que estão sendo adotadas. Esse é um largo passo nesse combate às bets ilegais.
Desde outubro de 2024, o governo do Brasil vem desenvolvendo medidas para combater o jogo ilegal e o endividamento das famílias. Uma delas foi a exclusão dos beneficiários de programas sociais dessas plataformas. Além disso, o Ministério da Fazenda criou o botão de autoexclusão, em que o próprio cidadão pede voluntariamente para ser excluído de qualquer cadastro de casas de apostas. Quase 700 mil pessoas já utilizaram a ferramenta. Em outra frente, cerca de 50 mil sites ilegais já foram bloqueados pela Anatel. 780 perfis e 306 publicações que promoviam apostas irregulares, além de 190 aplicativos não autorizados, foram retirados do ar. Reportagem Graziele Bezerra.
Pequenos negócios já renegociaram mais de 15 bilhões de reais por meio do Novo Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal.
Além das empresas, o programa também tem modalidades voltadas para pessoas físicas e produtores rurais.
Considerando todas elas, o Novo Desenrola Brasil já contabiliza mais de 1 milhão de operações contratadas.
As renegociações de dívidas envolvem descontos de até 90%, juros reduzidos e a possibilidade de uso do FGTS para a quitação de débitos de pessoas físicas.
O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Paulo Pereira, destaca os principais resultados alcançados em menos de 2 meses.
São mais de 1 milhão de dívidas que foram negociadas, mais de 18 bilhões de reais emprestados, o que fez com que 912 mil operações de pessoas físicas fossem resolvidas pelo desenrolo. Quando a gente olha para as pessoas jurídicas, os números também são incríveis, são mais de 120 mil operações, 15 bilhões de reais emprestados para que as empresas saiam da dívida cara, dos juros altos, da negativação e possam limpar os seus nomes, investir e contratar mais.
A Voz do Brasil está no Spotify ou na sua plataforma de áudio preferida. É o governo federal mais perto. São notícias, serviços e políticas de interesse do cidadão. Sem fronteiras, a Voz do Brasil chega onde você estiver.
Após 15 anos da primeira Conferência Nacional de Arquivos, o Brasil volta a discutir o papel estratégico da preservação documental.
A conferência já realizou encontros em quase todos os estados e discute as propostas para uma nova política para o setor.
Os debates envolvem temas como preservação digital, acesso à informação, proteção de dados e os desafios das novas tecnologias para a memória pública. Os debates também abordam capítulos importantes da história brasileira, como acesso a documentos sobre a escravização da população negra, a preservação dos arquivos da ditadura militar e ações voltadas à memória e à reparação histórica. Temas que reforçam o papel dos arquivos na garantia do direito à verdade e à construção da cidadania, disse a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.
Arquivos são estruturas fundamentais para garantir direitos no presente e construir perspectivas de futuro. São infraestruturas estratégicas de informação, indispensáveis ao funcionamento do Estado, voltado para a sua sociedade e especialmente ao fortalecimento da democracia.
O debate percorreu 24 estados e mobilizou mais de 2.500 participantes de todo o país. Agora, 500 delegados e convidados vão construir propostas para orientar as políticas públicas do setor. Reportagem Pablo Mundinho.
Essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana.
A gente volta na segunda. Boa noite.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF vai julgar a validade do sistema de cotas em processo seletivo interno da universidade.
STJ decide que pagamento de dívida que motivou a ação de despejo
não impede rescisão de contrato de aluguel por atrasos durante o processo.
Eleições 2026. 7 estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para a atuação no primeiro turno.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
Eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se é constitucional a aplicação do sistema de cotas em processo seletivo interno de universidade quando os candidatos já se submeteram à ação afirmativa para ingressar na instituição.
A tese a ser definida pelo STF deverá ser aplicada aos casos semelhantes em todo o país. Marcelo Della Libera.
Ao se manifestar pela repercussão geral do tema, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, ressaltou que em diversos precedentes, a Corte decidiu que a política de cotas é um instrumento legítimo de concretização da igualdade material. O caso em exame, contudo, apresenta contornos ampliados sobre o tema, pois consiste em definir se a extensão da ação afirmativa aos processos seletivos internos destinados à progressão acadêmica é indispensável à preservação do princípio da igualdade material.
Diante de ação de despejo por falta de pagamento, inquilino pode quitar dívida e assim manter o contrato.
Mas para o STJ, se houver atrasos reiterados ao longo do processo, pode haver a rescisão. A ministra Nancy Andrighi foi a relatora. Fátima Uchoa.
Uma ação de despejo foi julgada improcedente pelo fato de os débitos terem sido quitados antes da citação. Já o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que o inquilino manteve inadimplência reiterada, pagando com atraso os aluguéis vencidos ao longo do processo. No STJ, a terceira turma manteve esse acórdão, considerando que a possibilidade de quitar a dívida e impedir o despejo é uma chance que a lei dá ao inquilino de boa fé e não deve servir como meio para proteger a inadimplência contínua.
7 estados já solicitaram apoio das Forças Armadas para atuação no primeiro turno das eleições.
O anúncio foi feito por Murilo Salmito, secretário-geral da presidência do TSE. Fábio Ruas.
Os pedidos ainda precisam ser aprovados pelo plenário do TSE para então serem encaminhados à presidência da República. Desde 1994, as Forças Armadas transportam urnas e equipamentos para as eleições, além de ajudar no deslocamento de servidores da Justiça Eleitoral. O objetivo é garantir o voto de quem mora em locais de difícil acesso.
A segunda etapa da itinerância Cidadania Aqui com Você começa amanhã na comunidade indígena Espírito Santo, em Oiapoque, no Amapá.
A iniciativa é do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Rafael Silva.
Depois de passar 2 dias na aldeia Manga, a itinerância e a cidadania aqui com você foi para a aldeia Espírito Santo para oferecer os serviços ao longo do fim de semana. As equipes que ficarão no local esses dias montaram hoje mesmo a estrutura, porque amanhã, logo cedo, o mutirão começa o atendimento aos indígenas. Eles vão ter acesso de graça desde a emissão de documentos, concessão de benefícios sociais, soluções de questões trabalhistas, até capacitações e atendimento de saúde. Os atendimentos vão das 8 da manhã às 6 da tarde.
6 pessoas são condenadas por desvio de mais de R$800 mil de verbas do SUS.
A ação foi movida pelo MPF. Vanessa Pereira.
Segundo a sentença, os réus faziam parte de um esquema criminoso de desvio de recursos públicos do SUS no município de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Investigações mostraram que o grupo realizava transferências irregulares de verba do Fundo Municipal de Saúde para contas bancárias de terceiros e empresas, sem a realização de um processo formal de ordenação de despesas ou justificativa administrativa. Os 6 envolvidos foram condenados por peculato e crimes de responsabilidade, com penas que variam entre 6 e 19 anos de prisão, além de multas individuais, ressarcimento dos valores desviados e perda do cargo público. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
Bom fim de semana e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Sancionado o piso salarial de R$ 5.130 para professores da educação básica. Proposta garante exame para diagnóstico do autismo no SUS. Regulamentação da profissão de cuidador de pessoa com deficiência vai a plenário. Boa noite. Mais de 2 milhões de professores da educação básica terão um novo piso salarial a partir desse ano. O governo sancionou o reajuste para R$ 5.130, um aumento de 5,4%. A nova lei também cria uma regra permanente para a correção anual dos valores, com base na inflação e no crescimento das receitas do Fundeb. Relatora da proposta, a senadora professora Dorinha Seabra, afirma que a medida traz mais previsibilidade para gestores e professores e reforça a valorização de uma carreira essencial para a qualidade da educação no país.
O piso do professor, ele é a primeira estrutura de valorização e de organização da carreira. A partir do piso que as carreiras podem e devem se organizar. Não tem educação pública de qualidade se nós não tivermos professores e professoras bem valorizados e respeitados.
E muitas vezes, estudantes com altas habilidades ou superdotação enfrentam dificuldades para ter suas necessidades educacionais reconhecidas e atendidas. Para garantir mais inclusão e desenvolvimento desses talentos, foi sancionada a Política Nacional voltada a esse público. Os detalhes com a repórter Patrícia Oliveira.
A Política Nacional para Estudantes com Altas Habilidades ou Superdotação apoia a identificação precoce e o desenvolvimento dos alunos no sistema educacional brasileiro. A lei cria também um cadastro nacional desses estudantes e prevê estratégias como o enriquecimento curricular, aceleração parcial em áreas específicas do conhecimento e a aceleração integral da trajetória escolar, de acordo com as necessidades de cada aluno. O texto relatado pela senadora professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, também prevê a formação especializada de profissionais da educação para receber esses estudantes.
Essa é uma forma de garantir e respeitar as diferenças para que elas não se tornem barreiras para que essas crianças e jovens permaneçam nas nossas escolas.
A nova lei autoriza ainda a criação de centros de referência especializados para apoiar estudantes, famílias e professores.
Identificar o transtorno do espectro autista nos primeiros anos de vida pode fazer diferença no desenvolvimento e na qualidade de vida das crianças. Para ampliar o acesso ao diagnóstico precoce, avançou no Senado um projeto que obriga o SUS a oferecer exames específicos. A proposta obriga o SUS a oferecer, de forma integral e prioritária, exames especializados para identificar o transtorno do espectro autista. Entre eles estão BERA, exame que avalia como os estímulos sonoros são transmitidos pelo nervo auditivo até o tronco cerebral, a ressonância magnética e o eletroencefalograma, além de avaliações clínicas multiprofissionais. A proposta busca reduzir as barreiras de acesso ao diagnóstico, garantir intervenções mais cedo e fortalecer a inclusão e o desenvolvimento de crianças, adolescentes e demais pessoas com TEA. A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, leu o relatório favorável do senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacando as vantagens para a população. O projeto foi apresentado por Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, e agora segue para a votação final na Comissão de Assuntos Sociais.
A relação entre diagnóstico precoce e proteção do paciente é evidente, pois a identificação rápida funciona como defesa contra negligências e formas de violência institucional.
E seguiu para o plenário do Senado, com pedido de urgência para a votação, o projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência. A proposta recebeu o aval da Comissão de Assuntos Sociais. Repórter Marcela Diniz.
De acordo com o projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais, o cuidado profissional de pessoa com deficiência deve ser feito por maior de 18 anos, sem antecedentes criminais e com assistência integral, o que inclui atenção à saúde, alimentação, higiene pessoal, recreação, ao lazer e à cultura. A violação de direito ou garantia configura a hipótese de demissão por justa causa. Para a relatora da proposta, a senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a atual falta de regras mínimas para o desenvolvimento da atividade, além de expor as pessoas com deficiência a riscos concretos de negligência, abuso ou violação de direitos, contribui para a invisibilidade e, consequente, desvalorização dos cuidadores.
É fundamental para a inclusão desses profissionais e dos serviços que eles prestam na estruturação dos serviços de saúde, cuja relevância se acha em evidente expansão e que deve absorver parcela cada vez mais expressiva da população economicamente ativa nos próximos anos.
O projeto que regulamenta a profissão de cuidador de pessoa com deficiência é de iniciativa da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e seguiu com pedido de urgência para a votação no plenário.
O Senado deve iniciar a análise de um projeto que garante o pagamento de seguro-desemprego na entressafra do açaí para trabalhadores portuários avulsos que tenham como profissão principal a movimentação de cargas desse fruto em portos da Amazônia Legal. O benefício de um salário mínimo será devido por 3 meses no período entre o fim de uma colheita e o início da próxima. Os detalhes com o repórter Alexandre Campos.
Pelo projeto, o benefício será pago apenas para quem comprovar o exercício da atividade e for registrado no órgão gestor de mão de obra, uma espécie de associação dos portuários avulsos. Não terá direito quem já receber seguro-desemprego referente a outra atividade, pescador artesanal inclusive, ou benefício previdenciário ou de prestação continuada, exceto pensão por morte e auxílio-acidente. Autor da proposta, o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, citou a importância da cadeia do açaí nos estados da Amazônia Legal, inclusive na geração de renda.
O açaí é um dos principais produtos da Amazônia, é um dos principais produtos do Amapá. O Amapá, em especial, é o principal exportador, um dos principais exportadores de açaí do país, e é onde tem, já por estudos da Embrapa, o açaí com melhor qualidade, maior diversidade de cultura. Como temos safras entre safras e açaí, é essa a necessidade desse projeto que apresentamos.
O projeto ainda prevê o cruzamento de informações de bancos de dados de órgãos públicos federais para verificação dos requisitos de concessão e manutenção do benefício. O pagamento será cancelado se identificada fraude ou recebimento de renda que impeça sua acumulação.
E com a alta do preço dos combustíveis, agravada pelos conflitos no Oriente Médio, o governo federal liberou uma nova ajuda ao setor aéreo. Uma medida provisória que agora será analisada pelo Congresso Nacional garante até R$8 bilhões em empréstimos para as companhias aéreas nacionais, com recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil. A expectativa é reduzir o impacto dos custos operacionais e preservar a oferta de voos. O financiamento terá juros de 4% ao ano e prazo de pagamento de até 5 anos. A medida ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional no prazo de 120 dias. Se for aprovada, o texto será convertido em lei.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União avaliou as ações do governo para combater golpes digitais que utilizam a identidade de órgãos públicos. São fraudes em que criminosos se passam por instituições públicas para enganar cidadãos por e-mail, aplicativos de mensagens e outros canais digitais. A auditoria apontou falta de coordenação entre as organizações responsáveis pela prevenção e resposta aos crimes. Para o TCU, não existe uma estratégia integrada para enfrentar o problema e proteger a população. Isso dificulta a identificação de riscos e pode aumentar a exposição da população a golpes. O tribunal fez recomendações para melhorar a articulação e ampliar as ações de prevenção e conscientização. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara cria política para pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento.
Plenário dispensa licitação para SUS comprar medicamentos da Hemobras.
Deputados aprovam a regulamentação da profissão do psicopedagogo.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto de lei que regulamenta o exercício profissional da psicopedagogia. A repórter Luciana Vieira tem os detalhes da proposta.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia em todo o território nacional. De acordo com a proposta, poderão exercer a atividade os titulares de diploma de graduação em psicopedagogia ou aqueles formados em pedagogia, psicologia, fonoaudiologia e licenciaturas que concluírem especialização na área com carga mínima de 600 horas ou 80% da carga prevista no prazo de até 60 meses após a publicação da lei. Também ficam autorizados profissionais com qualquer graduação que tenham concluído especialização em psicopedagogia de no mínimo 360 horas antes da publicação da norma, além de pessoas que comprovarem atuação na área por pelo menos um ano, desde que obtenham graduação ou especialização em até 5 anos. Diplomas estrangeiros revalidados também serão aceitos. O texto assegura ainda que profissionais que já ocupam cargos ou funções de psicopedagogo em instituições públicas ou privadas poderão continuar exercendo suas atividades. Tanto os cursos de graduação em psicopedagogia quanto as especializações com carga mínima de 600 horas devem contar com estágio prático supervisionado como requisito para o exercício profissional. A regra, porém, não valerá para estudantes que já estiverem matriculados antes da entrada em vigor da lei. O texto aprovado detalha as funções do psicopedagogo em diferentes contextos. Em instituições educacionais, o profissional poderá atuar no enfrentamento de problemas de aprendizagem, colaborar com a formulação de políticas e orientações pedagógicas, apoiar processos de inclusão de estudantes com deficiência ou dificuldades de aprendizagem e desenvolver ações preventivas. Em ambientes clínicos, consultórios e hospitais, caberá ao psicopedagogo realizar diagnóstico de dificuldades de aprendizagem, intervir e acompanhar indivíduos com essas dificuldades, aplicar métodos e instrumentos específicos, prestar consultoria, elaborar relatórios e orientar cursos e serviços na área. O texto também prevê o encaminhamento a outros profissionais quando necessário. A proposta estabelece ainda que o psicopedagogo deve manter sigilo sobre informações obtidas no exercício da atividade. O compartilhamento de dados só poderá ocorrer com outros profissionais envolvidos no atendimento e igualmente submetidos ao sigilo. O descumprimento dessa regra poderá resultar em sanções civis e penais. Durante a votação, o deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, disse que a psicopedagogia é o encontro da educação com a psicologia.
Então, de uma forma amorosa, de uma forma pedagógica, as nossas professoras, os nossos professores, devidamente capacitados na formação da psicopedagogia, podem trabalhar essas duas dimensões da educação, do aprendizado, da abertura do conhecimento para novos horizontes e novas possibilidades, mas também do autoconhecimento da criança, do jovem, voltando para si mesmo, para se melhor conhecer e assim melhor conhecendo, tenham mais consciência para alargar e aprofundar os seus conhecimentos.
O projeto que regulamenta o exercício profissional da atividade de psicopedagogia já pode seguir para a análise do Senado, a menos que haja recurso para a votação antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Paula Bittar, Luciana Vieira.
Agricultura.
Evair Vieira de Mello, do Republicanos do Espírito Santo, defende a renegociação das dívidas dos produtores rurais. Na avaliação do deputado, a proposta busca garantir condições para a continuidade da produção agropecuária e o abastecimento de alimentos no país.
Evair Vieira de Mello também questiona a política de gastos do governo e afirma que despesas com viagens e diárias impactam muito as contas públicas. Para ele, o executivo deveria priorizar o controle de gastos em vez de atribuir ao Congresso a responsabilidade pelos desafios fiscais.
Meio ambiente.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, registra a campanha Junho Verde como um importante debate para a conscientização ambiental. Para ele, a redução do desmatamento e a transição para fontes de energia mais limpas são importantes para enfrentar os desafios ambientais da atualidade.
Nilton Tato também ressalta o papel do Brasil nas discussões internacionais sobre desenvolvimento sustentável. De acordo com o parlamentar, o Congresso deve priorizar pautas que conciliem a redução do efeito estufa e a melhoria da qualidade de vida da população.
Desenvolvimento regional.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, questiona a seleção de moradias financiadas pelo Fundo de Desenvolvimento Social e pelo Minha Casa Minha Vida Rural. Segundo o parlamentar, falta transparência na distribuição das unidades habitacionais.
Hildo Rocha pretende convocar o ministério responsável pelo PAC para prestar esclarecimentos na Câmara. Ele também levanta dúvidas sobre a distribuição dos recursos, os critérios adotados e a viabilidade financeira dos empreendimentos selecionados.
Homenagem.
A Câmara aprovou o projeto que cria o título de Cidade Amiga do Idoso. O repórter Marcelo Lacher traz mais informações sobre a proposta.
O plenário da Câmara aprovou o projeto, já analisado pelo Senado, que cria o título de Cidade Amiga do Idoso para os municípios que adotarem iniciativas para garantir um tratamento digno às pessoas idosas. Para concorrer ao título, a cidade deverá demonstrar que tem programas ou políticas públicas que estimulem a inclusão social, cultural e política dessa população. Essas políticas deverão beneficiar idosos em áreas como transporte, moradia, participação social, emprego, comunicação e informação. O título Cidade Amiga do Idoso será conferido por um conselho composto por representantes dos governos federal, estaduais, distrital e municipais, bem como das entidades representativas da população idosa. O título terá validade de 3 anos. Depois disso, as políticas adotadas e os compromissos assumidos serão reavaliados. O autor da proposta, deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, diz que o título estimula os municípios a adotarem políticas para acolher e dar mais qualidade de vida a essa população.
Ele busca proteger, reconhecer, apoiar, acolher os nossos idosos, que são, na verdade, os trabalhadores de ontem, que carregaram cada cidade do meu Rio Grande nos braços, carregaram cada estado desse país e hoje são aposentados, mal remunerados, são idosos desrespeitados, desvalorizados, mal acolhidos.
O projeto que cria o título Cidade Amigo do Idoso para os municípios que adotarem políticas em favor da população idosa seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Lacher.
Transportes.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão da Agência Reguladora do Estado do Ceará de autorizar novas empresas a operar linhas de ônibus nas macro-regiões do Litoral Leste e do Vale do Jaguaribe. Ele avalia que a mudança deve melhorar a segurança e a regularidade das viagens.
Eduardo Bismarck relata que moradores das duas macro-regiões enfrentavam panes frequentes e longas esperas durante deslocamentos de ônibus. Ele cita Beberibe, Aracati, Limoeiro do Norte, Icapuí, entre outros municípios atendidos pela nova etapa da operação.
Cobalcini, do MDB, cobra da NTT a revisão do projeto de concessão de rodovias federais em Santa Catarina. O deputado considera insuficiente a previsão de cerca de 80 quilômetros de duplicação nos 2 lotes previstos com contratos de 30 anos.
Cobalcini afirma que Santa Catarina depende dessas estradas para o escoamento de produtos da região oeste do estado até os portos. Ele defende a duplicação de trechos estratégicos das BRs 282 e 470, além de melhorias na BR-153 para atender a região do Alto Uruguai.
Saúde.
A Câmara aprovou proposta que permite que o SUS adquira sem licitação medicamentos feitos pela Hemobras. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite a contratação direta, sem licitação, para compra de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia para pacientes do Sistema Único de Saúde. O projeto, apresentado pelo deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, não exige licitação quando os medicamentos forem produzidos por instituição pública que seja o único fornecedor desse tipo de produto no país. No Brasil, a única empresa pública do setor é a Hemobras, como é conhecida a empresa brasileira de hemoderivados e biotecnologia, vinculada ao Ministério da Saúde. A empresa processa o plasma doado nos hemocentros para fabricar medicamentos para o Sistema Único de Saúde. Ela produz hemoderivados, que são medicamentos feitos a partir do plasma do sangue humano e usados no tratamento de doenças como a hemofilia. Produz ainda medicamentos biotecnológicos, obtidos por meio de engenharia genética, como o chamado fator 8, usado em pacientes com hemofilia A. Medicamentos produzidos por biotecnologia também são usados no tratamento de alguns tipos de câncer e doenças autoimunes. O projeto recebeu parecer favorável do relator, deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, mas foi criticado em plenário por deputados do Novo e do Missão. Para o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, dispensar licitação para produtos de biotecnologia feitos pela Hemobras prejudica a concorrência e pode encarecer os custos.
Com relação aos hemoderivados, de fato, a Hemobras já produz quase que 100% dos medicamentos desse estilo. No entanto, os produtos biotecnológicos é uma ampla gama que vai poder ter quase que um monopólio da Hemobras e, obviamente, isso é negativo. Não faz sentido ter esse monopólio forçado com dispensa de licitação de uma única empresa. Vai quebrar todo o mercado que trata e que produz esse tipo de serviço. É inacreditável.
O autor da proposta, Jorge Sola, defendeu a preferência para a Hemobras e a produção nacional de medicamentos usados no tratamento de diversas doenças.
Existem duas tecnologias que a Hemobras utiliza. Uma é o fracionamento do plasma. Para o fator 8, que é usado em pacientes com hemofílicos, o fracionamento do plasma, presidente, não é suficiente. Por isso foi criada uma segunda planta de biotecnologia, de engenharia genética. O que não pode acontecer é obrigar um processo licitatório onde qualquer empresa de outro país pode querer concorrer quando nós investimos muito para ter capacidade de produção nacional.
O projeto que permite a contratação direta, sem licitação, para compra de medicamentos hemoderivados ou produzidos por biotecnologia por instituições públicas, agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, com informações de Daniela Lessa, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Dixon, do PL, critica a situação da segurança pública no Rio Grande do Norte e cobra ações do governo estadual. Ela ressalta que o aumento dos casos de violência e a atuação de facções criminosas tem gerado um clima permanente de medo e insegurança para a população.
Carla Dixon também registra o atentado contra o vereador Cabo Davidson, em Mossoró, durante uma transmissão ao vivo. A deputada lembra que o ataque deixou o vereador ferido e provocou a morte de seu assessor, num episódio que, segundo ela, deixa evidente o avanço da criminalidade no estado.
Lingo Portela, do PL de Minas Gerais, critica a forma como o governo federal apresentou a possibilidade de usar agências dos Correios para a devolução de celulares roubados. Para ele, a justificativa sobre eventual receio de atendimento em delegacias desvaloriza o trabalho da Polícia Civil.
Lincoln Portela defende a atuação de delegados e profissionais da segurança pública na investigação e recuperação de bens roubados. O parlamentar afirma que o Executivo deve fortalecer as forças policiais, preservando a confiança da população nos órgãos de segurança.
Capitão Alden, do PL da Bahia, defende a derrubada do veto ao projeto que estabelece em 35 anos a idade máxima para ingresso nos quadros gerais das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Ele explica que a proposta cria uma regra nacional para o acesso aos concursos das corporações.
Capitão Alden argumenta que candidatos com mais de 30 anos possuem condições físicas e técnicas para exercer as funções militares. Para o deputado, a medida evita restrições consideradas injustas e amplia as oportunidades para milhares de concurseiros em todo o país.
Justiça.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, defende a apuração rigorosa das denúncias relacionadas ao Banco Master. Na visão da deputada, os fatos divulgados precisam ser esclarecidos para garantir punição exemplar.
Érica Cocai sustenta que as investigações devem alcançar todas as pessoas envolvidas no caso, independentemente da posição política. A parlamentar também exalta ações do governo federal de combate à corrupção e de fortalecimento dos instrumentos de fiscalização e controle.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, cobra investigação sobre denúncias de corrupção veiculadas pela imprensa que envolvem membros do Congresso Nacional. Na avaliação da deputada, falta coragem a muitos parlamentares na hora de fiscalizar seus pares.
Adriana Ventura também defende o avanço da proposta que acaba com o foro privilegiado para autoridades. De acordo com a legisladora, a medida contribui para fortalecer a igualdade perante a lei e aumentar a confiança da população nas instituições públicas.
Maurício Marcon, do PL do Rio Grande do Sul, critica decisões e investigações em tramitação no Supremo Tribunal Federal sobre membros de oposição ao governo federal. O parlamentar acredita que há tratamento desigual em casos analisados pela corte.
Maurício Marcon também cobra o aprofundamento das investigações relacionadas ao Banco Master. Segundo o deputado, é necessário esclarecer vínculos entre políticos, autoridades e pessoas citadas nas investigações para garantir transparência e responsabilização dos envolvidos.
Votação.
O plenário da Câmara ampliou direitos para as pessoas com transtorno do neurodesenvolvimento. Os detalhes com a repórter Cibele Comanete.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria uma política nacional voltada para as pessoas diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, com medidas nas áreas de saúde, educação e inclusão social. Os chamados transtornos do neurodesenvolvimento incluem, entre outros, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH, o transtorno do espectro autista, o TEA, e a dislexia. A proposta admite a equiparação dessas pessoas à condição de pessoa com deficiência, desde que haja avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional. Essa análise vai considerar se as limitações, junto com as barreiras do ambiente, dificultam a participação plena desses indivíduos na sociedade. O projeto inicial, apresentado pelos deputados Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, Anne Ortiz, do PP do Rio Grande do Sul, e Amon Mandel, do Republicanos do Amazonas, se concentrava em ações para pessoas com TDAH, o que foi ampliado pela relatora, deputada Andréia Siqueira, do PSB do Pará. Segundo ela, a proposta organiza políticas públicas já existentes, criando uma base legal mais clara para o atendimento dessas pessoas. O deputado Alex Manente, um dos autores, disse que a proposta amplia direitos.
Nós aprovamos aqui uma medida que visa garantir os direitos das pessoas que têm o transtorno que é o TDAH, cada vez crescente no Brasil. E nós, com essa matéria, conseguiremos dar vazão, primeiro, à avaliação e o diagnóstico biopsicossocial, que é isso, uma avaliação multiprofissional para garantir os direitos das pessoas que têm esse transtorno.
Além da possibilidade de equiparação com pessoas com deficiência, o projeto prevê diagnóstico precoce e acompanhamento contínuo, com atuação integrada dos sistemas de saúde e de educação, acesso a terapias e fornecimento gratuito de medicamentos pelo SUS. Na área educacional, a proposta permite que estudantes com transtornos de aprendizagem, como o TDAH e a dislexia, tenham tempo adicional para fazer as provas. O projeto que amplia os direitos de pessoas com transtornos do neurodesenvolvimento seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital e Daniele Lessa, Cibele Comanete.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, registra a implantação do programa Neuroame pela Prefeitura de Piripiri. O deputado explica que a iniciativa oferece acolhimento, exames e acompanhamentos a crianças que precisam de avaliação especializada para identificar dificuldades no desenvolvimento.
Flávio Nogueira informa que o programa atende crianças de primeira e segunda infâncias matriculadas na rede municipal ou acompanhadas pelos serviços públicos de saúde. Ele pontua que a ação contribui para evitar o isolamento, ampliar o acesso a especialistas e enfrentar o preconceito.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Wellington Teles e apresentação de Val Monteiro e Márcia Quilissardi. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda. Bom final de semana. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Rede MS de Rádio. O estado inteiro ouve. Campo Grande, 97,9. Três Lagoas, 101,7. Dourados, 101,9. Bonito, 98,9. Corumbá e Ladário, 88,5. Rede MS de Rádio. Primeiro lugar em todo lugar.
AgroBrasil TV, compromisso em levar até você informações sobre evolução diária do agronegócio em Mato Grosso do Sul, uma programação completa que vai te manter informado do plantio à colheita. Assista nossa programação pelo canal 188 da NET e siga também nossas redes sociais, @AgroBrasilTV. Também acesse agrobrasiltv.com.br e confira nossa programação. Mais informações, 67-3320-6100.
Quero Motel Queros.
Perfeito pra você.
Pra você viver os seus momentos de amor, Motel Queros em Campo Grande, em promoção, viu? Momentos apenas R$60, pernoite R$100. O Motel Queros tem 4 unidades na rua Estados Unidos, na Vila Jacir, e na rua José Lacava, no bairro Nova Bandeirantes, mais uma unidade no bairro Jardim Panamá, e a outra unidade fica ali na rua Santa Gueda, 2 quadras antes da faculdade UCDB. Motel Queros, pra você viver os seus momentos de amor.
Pra ler ou assistir, a notícia tá aqui. O que você quiser, pode dar um clique aí. Política, esporte, economia, coisa e tal. Notícia que é notícia no Diário Digital. Diário Digital. .com.br. O novo papel do seu jornal.
Acesse diariodigital.com.br.
Diário Digital.
Olá, aqui com você, Og Ibrahim. Eu quero te fazer um convite muito especial para estar com a gente no Noticidade, segunda edição, todos os dias, a partir do meio-dia até uma hora da tarde. É muita informação, notícia e orientação para você ficar antenado sobre tudo o que acontece na nossa cidade, no nosso estado, no país e no mundo. Não se esqueça, Noticidade, segunda edição, a partir do meio-dia, de segunda a sexta-feira. Eu espero por vocês.
Fique por dentro da notícia. Noticidade.
Põe na quadrada, que é diversão, informação, prêmios e o jornalismo comunitário que você adora assistir. De segunda a sexta-feira, a partir das 10h30, tem Rodrigão Põe na Quadrada, ao vivo, no Balão Geral, e aos sábados, às 11h. É o nosso encontro marcado na tela da TV MS Ecor. Então não perca, Balanço Geral, e pode deixar que o Rodrigão aqui, a gente põe na quadrada.
Todos numa só sintonia. 97,9 ZYC 921, Rádio Cidade FM, canal 250, mais uma emissora da rede MS de rádio, a primeira e única via satélite do estado. Uma organização Ivan Paes Barbosa.
A Rádio Cidade toca mais músicas por dia.
Rádio Cidade, aqui a música não para.
Rede MS de Rádio apresenta programa Amor Sem Fim. Oferecimento Motéis Queros, em Campo Grande, momento R$50. Para você viver seus momentos de amor.
Atenção emissoras, atenção emissoras. 5 batidas do seu coração e o amor está no ar. A partir de agora, um pool de emissoras transmitindo ao vivo o programa de maior audiência do rádio.
Amor Sem Fim.
Amor Sem Fim.
Com Lucas de Lima.
And I think I finally know you. I can see beyond your smile.
Prepare o seu coração. O amor está no ar.
I can't believe what I just heard.
Amor Sem Fim. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima. Com Lucas de Lima.
Boa noite. Está no ar o meu, o seu, o nosso Amor Sem Fim.
Amor Sem Fim.
Para todo o estado do Mato Grosso do Sul nessa noite de sexta-feira. Eu tô aqui, ó, já todo agasalhadinho pra te aquecer, né? E meu agasalho é repleto de canções lindíssimas, com o melhor dos anos 70, 80, 90, 2000. Que você sabe, todas as noites a gente tem um encontro marcado com a trilha sonora da sua vida aqui no Amor Sem Fim. E você com certeza já vai escolher a sua, mandar sua mensagem pro 98210-5000, que é o nosso WhatsApp, para você declarar o seu amor, pedir a sua canção, de repente encontrar sua cara metade. Manda sua mensagem aí pra gente, que eu coloco no ar aqui, tá? 99219-6327. Aproveita e me segue no Instagram, TikTok, Facebook, @ deputado Lucas de Lima.
O amor está no ar.
O amor está no ar.
Está no ar.
Amor Sem Fim, com Lucas de Lima.
Amor Sem Fim.
E eu começo super bem com a canção do Nazaré, Where Are You Now? Boa noite.
if the world would be so beautiful, if I had not looked into your eyes. How did you know that I've been waiting? Never knew the world would be so beautiful at all. We've had, I never knew that love would be a miracle. When I think of all